Copa das Confederações 2013.
Depois de 5 anos, a seleção brasileira volta a jogar em Belo Horizonte. A partida de hoje, amistoso contra a seleção do Chile, é o último grande teste para a equipe do treinador Luiz Felipe Scolari antes da Copa das Confederações e também pode ser considerado um ensaio para o estádio do Mineirão, que vai receber jogos na competição em junho. Nós conversamos agora ao vivo com o repórter Luiz Felipe Nunes sobre essa passagem da seleção por BH. Boa tarde, Luiz. Como é que está a torcida, a expectativa da torcida mineira para reencontrar a seleção?
Olá, boa tarde, Vinícius. Olha, a promessa é de casa cheia, viu, logo mais no Mineirão. Até ontem, mais de 50 mil entradas para a partida foram vendidas. A última vez que a seleção brasileira jogou em Belo Horizonte foi em junho de 2008, na ocasião, um empate em 0-0 com a Argentina, em partida válida pelas eliminatórias da Copa de 2010. O jornalista Kaique Brandão é um dos que comprou o ingresso para assistir a partida. Kaique acredita que BH já está entrando no clima da Copa.
Eu acho que já, ainda mais com o Filipão chegando agora, que tem ali uma expectativa, acho, parte da declaração, da convocação em si, né? E eu acredito que só vai aumentar isso depois mesmo da convocação, por parte dos torcedores mesmo aqui, Cruzeiro, Atlético, Ronaldinho, Heaven, Dedé, então eu acho que só vai, só tem que aumentar depois da convocação oficial do Filipão, mas o clima ainda está todo mundo em campo.
Pois é, Vinícius, o palco da partida, o Mineirão, reinaugurado em dezembro do último ano, despertou certa desconfiança do público mineiro, principalmente depois dos graves problemas na partida inaugural. O clássico entre Cruzeiro e Atlético, que resultou em multa de R$1 milhão à Minas Arena, administradora do estádio. Desde então, alguns problemas vêm sendo resolvidos, como a oferta de serviço de alimentação, mas outras graves falhas, como as filas de estacionamento e para entrar no estádio, se mantêm. Na avaliação do professor da Escola de Educação Física e coordenador do GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da UFMG, Silvio Ricardo da Silva, o estádio vem gradativamente se adequando às novas estruturas, mas ainda há desafios.
Até então, né, o que tem havido no Mineirão tem sido realmente desencontros em função de uma mudança tão brusca que houve sobre aquela antiga forma de torcer, de proceder, com a atual, né? Como, por exemplo, a questão da distribuição dos ingressos, a questão também dos preços, que houve um aumento significativo não só do preço do ingresso, como também dos produtos que são vendidos dentro do estádio, e também uma ingerência sobre a lógica do torcer. Mas eu acho que a gente precisa de mais tempo, e é isso que o nosso grupo está fazendo, para poder chegar a uma posição mais definitiva em relação a isso, entendeu?
Bom, Vinícius, agora detalhando um pouco mais sobre as operações que estão sendo montadas para esse grande ensaio para a Copa das Confederações. De acordo com o COL, o Comitê Organizador Local, são 14 áreas de serviço testadas nesse amistoso. Tudo para aproximar o máximo possível dos padrões exigidos pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Neste grupo se incluem, por exemplo, os serviços de limpeza e coleta seletiva do estádio, as operações de imprensa, transporte e o trabalho dos voluntários. Também, Vinícius, todas as áreas que têm mais a ver com o jogo em si, como a qualidade do gramado, das traves, do vestiário. É bom a gente destacar o próprio Col, no entanto, afirma que isso não quer dizer necessariamente que o torcedor que for hoje ao Mineirão vai encontrar 100% dos serviços que vão ser utilizados na Copa das Confederações em junho e na Copa do Mundo em 2014. O objetivo é mais fazer um teste mesmo e daí corrigir as imperfeições.
Luiz, se a gente pegar só os ingressos que foram colocados à venda, a gente está falando de pelo menos 55 mil pessoas reunidas no estádio. O que está sendo feito para garantir que esses torcedores possam assistir o jogo tranquilamente, sem se preocupar com segurança?
Pois é, Vinícius, essa é uma questão realmente essencial. A segurança está incluída nessa lista que acabei de falar, dos 14 serviços que vão ser já de olho na Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014. De acordo com o Comitê Organizador Local, cerca de 800 seguranças e stewards vão atuar na partida. Para quem não sabe, os stewards são profissionais que trabalham na segurança interna dos estádios nos grandes eventos internacionais. Eles são responsáveis, por exemplo, pelo controle da circulação no campo, por proteção em caso de invasão de torcedores ao gramado e também por intervenções em casos de tumulto, como brigas de jogadores. Já toda a operação que envolve o perímetro externo do Mineirão fica a cargo dos órgãos de segurança pública. Nesse caso, também foi montada toda uma operação especial. A Polícia Militar vai disponibilizar 1.100 homens exclusivos para o jogo. O amistoso vai testar também o Centro de Comando e Controle, que serve para as instituições governamentais cuidarem da segurança durante os mega-eventos.
Luiz, mas agora outro setor que vai passar por testes no amistoso de logo mais é o de transporte. Quais vão ser as mudanças na região em torno do Mineirão?
Bem, Vinícius, desde hoje cedo, quem passa já pelas proximidades do Mineirão, inclusive aqui no campus Pampulha, já pode notar a movimentação de agentes da BH Trans para garantir a circulação de torcedores. A mega operação de trânsito começou exatamente à meia-noite e inclui uma série de alterações na circulação no entorno do estádio, já levando em consideração os padrões exigidos pela FIFA. Uma das novidades fica por conta da implantação das fanwalks, faixas exclusivas nas vias para a circulação de pedestres. As fanwalks vão ficar nas avenidas Carlos Luz, Abraão Caram e Otacílio Negrão de Lima. Também foi implantada uma área de segurança no entorno do Mineirão, Mineirinho e do Centro Esportivo Universitário da UFMG. Nessa área, só vai ser permitida a circulação de veículos autorizados pela CBF, assim como o acesso ao estacionamento do estádio. No bairro São José, vizinho ao Mineirão, também desde a meia-noite de hoje já não são mais permitidas a circulação e estacionamento de veículos nas ruas. Os moradores vão ter acesso ao bairro, mas a circulação de carros fica vetada. Fica proibido também o estacionamento nas avenidas Abraão Caram e Alfredo Camarate. Vão ser instalados 3 postos de verificação veicular nos limites da área de segurança para controlar o acesso dos veículos. Os desvios podem ser feitos pela Avenida Santa Rosa, para quem vem da Antônio Carlos, sentido bairro, e pelas avenidas Alfredo Camarate, Otacílio Negrão de Lima e Santa Rosa, para quem vem da Avenida Carlos Luz, no sentido centro e Venda Nova.
Entendi. Luiz, você citou logo no início da nossa conversa que essa questão do estacionamento dos carros, desde a reinauguração do Mineirão, ainda não foi totalmente resolvida e que os torcedores ainda encontram dificuldades para parar os carros quando vão assistir às partidas. Diante disso, quais são as opções para quem vai deixar o carro em casa e utilizar o transporte coletivo?
Bom, para o transporte coletivo vão ser disponibilizadas 4 linhas de ônibus saindo do centro com destino ao Mineirão. Também vão ser criados 2 pontos de táxi, um na Avenida Coronel José Dias Bicalho e outro na Avenida Alfredo Camarate, próximo ao cruzamento com a Carlos Luz. A própria BH Trans recomenda a opção pelo transporte público justamente para evitar transtornos na chegada ao estádio. O gerente de ação regional da empresa, Antônio Guimarães, explica por quê.
Então, uma orientação que nós fazemos a todos os espectadores que não desloquem com transporte individual, não vá de carro para o estádio. Por quê? Porque é um horário de pico da tarde, as pessoas estão transitando ali, passando pela região em direcionamento às suas casas, e coincide com o horário de início da chegada do pessoal ao estádio para o jogo.
Ações de trânsito. Os portões da Abraão Caram e da Escola de Veterinária vão ficar fechados. O acesso e saída de veículos na universidade vai ficar restrito às portarias Antônio Carlos e Carlos Luz.
Bom, Luiz, detalhada aí as operações logísticas para o jogo entre Brasil e Chile, a gente fala agora sobre a expectativa dentro de campo, porque não são só os serviços oferecidos para a Copa que estão sendo testados. A partida também é um teste de fogo para a seleção do técnico Filipão.
Isso mesmo, Vinícius, à noite também promete ser de testes dentro das 4 linhas do campo. O técnico Filipão convocou uma seleção formada apenas por jogadores que atuam no Brasil, entre eles 4 atletas de clubes mineiros, 3 atleticanos e 1 cruzeirense. A expectativa é que o treinador teste no jogo algumas peças da equipe que deve disputar a Copa das Confederações em junho, mas até agora há poucas pistas sobre a equipe que deve ir a campo. Sabe-se apenas que o goleiro Diego Cavalieri, o lateral direito Jean, devem ser titulares e que Ronaldinho Gaúcho será o capitão da amarelinha. Para Alexandre Randolfo, membro do grupo de literatura em memória do futebol de São Paulo, o time que vai para a Copa das Confederações é um misto de atletas que jogam no Brasil e na Europa.
Eu acho que vai ser uma mescla, viu? Então, se a gente entrar em alguns nomes, por exemplo, o gol, tem a certeza que é o Júlio César, acho que para a zaga, né, para a zaga e para os laterais, eu acho que ele deve recorrer mais aos europeus. Então, eu acho que Thiago Silva, Davi Luiz e os dois laterais, Daniel Alves e Marcelo. Na zaga, eu acho que em relação à titularidade, acho que vai se concentrar nos jogadores que estão na Europa e do meio para frente acho que vai ter uma mescla.
Pois é, mas até agora o retrospecto do técnico Filipão não tem sido dos melhores, viu? Desde que assumiu a seleção no fim do ano passado, após a demissão de Mano Menezes, o Brasil ganhou uma única partida, o amistoso contra a seleção da Bolívia, realizada no início do mês. A seleção empatou 2 vezes contra a Rússia e a Itália e teve uma derrota contra a Inglaterra. O amistoso entre Brasil e Chile é o último compromisso oficial da seleção brasileira antes da Copa das Confederações, que começa em 15 de junho. Lembrando que Belo Horizonte vai receber 3 partidas, sendo uma semifinal, onde pode ocorrer um encontro da torcida mineira com a seleção. A partida de hoje entre a seleção canarinha e o Chile é às 10 horas da noite, pelo horário de Brasília.
Bom, Luiz, então amanhã a gente volta com as informações completas sobre o jogo e sobre esse grande ensaio para o Mineirão. E antes da gente terminar, eu queria saber, Luiz, você tem alguma aposta pro resultado?
Eu acho que dá Brasil, viu, Vinícius?
Vai dar Brasil? 2-1. 2-1, então tá certo. Obrigado, Luiz, pelas informações. Então, relembrando, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida de hoje entre Brasil e Chile no Mineirão, e a venda continua apenas nas bilheterias do estádio. Os preços variam de R$ 50 a R$ 150. Quem quiser mais informações sobre as alterações de trânsito no entorno do estádio, pode acessar o site da BH Trans no www.pbh.gov.br.